Irashaymasei! E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo Parte 2 da, sei lá, primeira metade de maio?
Exato,
Eu
exato.
sou o Jeff, eu tô aqui com o Jomão. E aí, Jomão?
E aí, Jeff, seja bem-vindo ao Japão, né, e à volta das suas férias. O chapéu fugiu, eu vou começar aqui, você é o dono do bagulho, você é o host? Mas eu vou começar puxando aqui. O chapéu fugiu porque ele tava cansado, não queria sentar por muito tempo, mas eu tô aqui pra isso. Jeff, como foi sua estadia brasileira?
Eu não sei nem por onde começar, Jamon.
Vamos começar do início. Jogo de São Paulo, jogo do Palmeiras.
Bom, sei lá, 30 horas de voo, chegando no aeroporto de Guarulhos 5h30, achando que eu ia conseguir assistir o jogo 9h30. Foi cansativo, Jamon.
Você não
Cansativo.
esperava sair do embarque às 7 da noite, né?
É, o Lucario me atrasando ali, aquele bicho lá desgraçado. Eu falei, eu vou perder o jogo, né? Mas deu tudo certo. É estranho, né? Ver um trem que vai do aeroporto até Barra Funda. Na minha época isso não existia, Jamon.
Sim, ele funciona bem. Eu nunca peguei esse trem.
Ah, funciona, funciona. Funciona bem. Ele é lento, né? Lento no sentido de velocidade mesmo. Tipo, ele poderia ser muito mais rápido, mas ele faz o trajeto mais de boa,
Ele é um trem da CPTM, né? Pra quem nunca esteve em São Paulo, os trens da CPTM são bem lentinhos.
né?
É que a gente compara, quando é em São Paulo, a gente compara com o metrô, né? O metrô é mais rápido.
Mas foi bom. A gente, minha esposa lá de preto indo pro jogo do Palmeiras. Aí o cara fala: "Ô, irmã, vai de preto no jogo do Palmeiras?" Aí ela ficou com medo e colocou um agasalho. E a gente morrendo de calor. E a gente foi pro Brasil muito preocupado com segurança, né? Porque no Japão a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Eu falo: "Pô, será que 6 anos eu esqueço?" Não sei, mas eu peguei todas as minhas roupas velhas e fui pro Brasil.
E como foi essa questão de segurança, Jeff?
Ah, me botaram muito medo. Sendo que as pessoas, tipo, sei lá, não pode usar celular. Eu falo: "Pô, mas na minha época eu usava celular." E na verdade pode usar. Muita gente usa, né? Só que o problema é que vocês criaram um problema de vocês colocaram tudo no celular e a sua vida meio que gira em torno disso, né?
É,
Só que
você
pra.
rouba o celular, perde a conta de banco, né? É bizarro isso.
É, então, foi mais ou menos isso. Eu não tive nenhum problema assim, mas minha esposa ficou com muito medo.
Ainda mais que ela não era de São Paulo, né?
Ela achou São Paulo assustador. E eu tava. E assim, eu tava tipo. Eu conhecia São Paulo, mas 6 anos depois eu não tinha certeza se eu conhecia direito a cidade. Porque você sabe, você mora em São Paulo, você sabe que é perigoso em partes.
Sim.
Dependendo de você anda. Só que eu não sei, mas 6 anos depois eu não sei qual parte que é perigoso ou não.
Eu gosto de falar, São Paulo inteiro é perigoso. É, mas tem lugares que você tem que ficar mais atento e lugares que você tem que ficar menos. Mas então lugares que você tem que estar atento, né?
Não, sim, mas tipo, sei lá, por números não é a capital mais perigosa do Brasil.
Sim.
Tipo, o meu ponto é esse. Tipo, é uma capital, ainda é perigosa, mas estatisticamente não é isso, dependendo de onde você vai. Mas, eu achava que segurança ia ser o meu maior problema, mas meu maior problema no Brasil foi o calor, João. Eu derreti no Brasil.
É tão diferente assim porque no Japão também é quente, não é?
É que no Japão ele é quente. Mas a gente sai de ar-condicionado para ar-condicionado.
No Brasil você convive com o
Eu não moro em
calor.
cidade. Eu não moro em cidade grande. Então, tipo, se eu tô trabalhando, tem ar-condicionado. Se eu volto para casa, tem ar-condicionado. Se eu vou para qualquer loja no Japão, ela tem ar-condicionado. Se eu tô no carro, tô no ar-condicionado. Se eu pego Uber em São Paulo e quero pagar barato, eu morro de calor,
É, o Uber varia se tem ar-condicionado ou não.
velho. Mas foi isso. Acho que. É, o calor eu achei. Eu não sei, eu achei um calor estranho. Porque Japão é quente. Japão, quando é verão também é. Sei lá. É
É que o
desgastante.
Japão é verão seco, né?
É,
No,
então.
aqui é verão úmido.
É. Então eu acho que dá um pouco de. Eu não sei, eu e minha esposa a gente sofreu bastante. Com relação. Ela só queria andar em shopping. Até porque você mata dois coelhos numa cajadada só: o calor e a segurança.
É mais seguro o shopping, com certeza.
É, né? Mas o
Então
problema da enche.
ela curtiu São Paulo, porque o que não falta em São Paulo é shopping, né?
Ah, não, sim. Ela nem quis andar, na verdade. Tipo, o sonho dela era ir lá no Mercadão comer aquele sanduíche de mortadela. Eu nem levei ela.
Putz, ela veio pra São Paulo, senão levar pro Mercadão.
Não, ela não quis. Toda hora eu falava: "Vamos." Ela falava: "Ah, não, não vamos não. Tá quente, eu tô cansada."
É. No calor, aquela mortadela acho que deve dar um estrago na barriga, né?
Não sei o quê, mas. Enfim. Outra coisa que eu não tava prestando atenção, João. Como no Brasil o trânsito, ele é agressivo?
Eu acho que isso varia de cidade também, Jeff. Cara, porque pra mim o trânsito de São Paulo é organizado, e no Rio de Janeiro o trânsito é o caos em forma de trânsito.
Cara, eu vou te falar o que aconteceu. Eu tava andando com meu pai, tava voltando pro, sei lá, indo pro aeroporto pra voltar pro Japão. Um cara fechou meu pai, meu pai ficou nervoso, saiu, botou pra esquerda, acelerou e fechou ele. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei pensando, eu vou pro Japão, se eu perco esse avião, velho, eu tô ferrado. E você quer brincar de quem fecha o outro no trânsito? Isso só não aconteceu com meu pai, aconteceu no, quando eu tava pegando Uber, quando eu tava com meu sogro. Aconteceu várias vezes do tipo, assim, no Japão...
É, quando eu tava com você no Uber, né, fecharam a gente, inclusive.
Isso! No Japão, acontece isso... Japonês é barbeiro. Mas acontece essas coisas, acabou, velho. Pediu desculpa e... Ou às vezes nem pede desculpa, mas tipo... Você só xinga pro vento e acabou, velho. No Brasil é uma fechada, parece que o cara abre a porta e vai tirar satisfação.
É complicado isso, já.
Nossa, assim, eu não tinha ideia. Mas tipo assim, eu sempre fiquei com a sensação que no Japão tem menos batida que no Brasil. Mas eu nunca fiquei com a sensação de que porque japonês dirige melhor, não. Agora eu descobri. É que brasileiro no trânsito, ele é...
É nervoso.
É violento.
É nervoso.
É. E tipo, não importa. Qualquer pessoa fica alterada.
É, isso eu concordo. Isso eu concordo bastante.
A inflação que eu achei que eu ia ficar assustado. E eu fiquei. Nos primeiros 10 dias de Brasil, eu não comprei nada. Eu olhava o preço das coisas e falava assim, não vou pagar isso. Exagero. Depois de 10 dias no Brasil, eu tava, sei lá, pagando R$60 para comer, sei lá, num shopping. Nossa, que caro, velho. Na minha época não era isso. Você gastava, sei lá, 30. Na minha época é 2017, vai. Você gastava 30, sei lá. Você esbanjava, você gastava R$40, né?
Sim,
tipo,
já.
Tô falando comida normal, não tô falando comida cara. Tipo, ali eu tava coisando, dava 50, dependendo da coisa que você pede.
Os preços de tudo subiu muito, Jeff.
Mas de repente, João, virou a chavinha. E quando eu falei, não, mas R$60 é 2.000 ienes. Ah, pra quê, João? Pra mim, 2.000 ienes? Cara, quando eu quero ser feliz no Japão, eu gasto 5. Ou seja, os R$60 caro pra mim dava 150 conto. Ah, vai, vamos, vai. Hoje é um dia abraço. Especial.
É pro abraço. É. Isso é triste, Jeff. Tipo, quão real... Desvalorizou assim, né? Quando tudo dobrou de valor. Foi muito na pandemia que aconteceu isso, tudo dobrou de valor.
Então, aí eu ia nos lugares e aquela coisa, né? A gente mora no Japão, aquelas lojas que a gente ficava feliz de ver, sei lá. Por exemplo, sei lá, um exemplo besta. Ia na Fast Shop e ficava feliz vendo aquelas coisinhas, né? Aquelas coisas inúteis que você não precisa ter, mas são, sei lá, legais pra você ter na sua casa. Mas aí depois que você vai no Japão e você vê muitas dessas coisinhas multiplicadas por 3, 4, já não fica tão legal, viu? Pô, você vai no shopping e você não tem vontade de ver as lojas, porque você não tem vontade de comprar.
Sim. Eu, inclusive, a Fast Shop, se uma loja que eu vi, eu vou fazer essa propaganda, né? Mas tem lojas com nomes japoneses que tá tentando puxar essas coisas, os importados do Japão, pra vender essas besteirinhas, né? Uhum. Arrumador de prato, né? Essas monte de tipo, coisa japonesa.
Isso, aquelas coisas inúteis que você não precisa, mas quando você vê, você fala, nossa, que legal.
Sim, tem essas lojas que acho que desde que você saiu, abriram, principalmente em shopping aqui em São Paulo. Eu esqueci o nome agora dessas lojas, mas eu compro coisa pra minha gata lá, inclusive. Eu tenho umas brinquedos de gato, é hora de falar, deixa eu comprar lá. Mas não é um preço tão caro assim também. Não é super barato, mas não é a coisa mais cara do sem canto São Paulo.
Capital. Ou seja, eu ia em shopping e parava em livraria. Porque livro em português eu não tenho no Japão.
E livraria também foi uma coisa que acabou desde que você foi embora, né? Porque Saraiva foi embora, a FENAC foi embora, a Livraria Cultura foi embora, né? Agora você tem aquela leitura.
E eu fiquei assustado como vocês gostam de UFO Catcher, né? Quando eu saí do Brasil, não tinha tanta loja de pegar bichinho.
Acho que é o jeito fácil de você roubar dinheiro das pessoas, Jeff.
E como o bichinho no Brasil é feio, hein? Meu Deus do céu.
Ah, é horrível. É a pirataria em forma de boneco. É só aqueles bichinhos. É que você tá acostumado com os bons, né, Jeff?
Não, sim. É. Mas eu fui lá, tipo, não fiz muita coisa. Tinha que fazer uns... Nossa, eu não consegui nem... Eu fui pro Brasil pra atualizar meus documentos e eu não consegui nem casar, João.
Atualizou nada.
Eu entrei no primeiro cartório e ele falou, mais 5 dias. Tipo, ele vai demorar 5 dias pra resolver. Aí depois ele chegou e falou assim: ah, então a assinatura desse documento tava errado. Mais 5 dias pra eu... Aí eu respondi, mais 5 dias pra eles responderem. Ah não, então a gente vai fazer. O valor é X. Aí eu paguei no mesmo dia. Mais 5 dias pra ele falar: ah, você pagou.
E aí não deu certo, vocês foram embora.
Não deu certo. Só fui embora, só. A única coisa que funcionou foi renovar minha carteira de motorista. Que eu tive que renovar, obviamente, com meu nome de solteiro. Ainda menti, ainda, publicamente. Mas tem que elogiar o Brasil. Tem que elogiar o Brasil. Eu fui pro Sul. Dentista no Brasil é muito melhor que no Japão.
Isso é.
As pessoas
isso
no falar, Brasil... Né? O Brasil, ele tem um problema. Porque a maioria das pessoas são legais, são receptivas, te tratam super bem. Mas quando você sai na rua, sempre tem um filho da puta que acaba com o seu dia. No Japão é o contrário. No Japão, todo mundo vai te tratar, tipo assim, aquele empregado desgostoso da vida, ele vai te tratar ok. E vai ter muita gente assim. E tudo bem. Só que você não sai com o seu dia estragado por causa do desgraçado, né?
Aham.
Eu fui... Nossa, eu preciso contar minha experiência fazendo o tour do Allianz Parque. Fui lá, paguei... acho que é caro, não sei. Ou coisa. Marquei 10 da manhã. Eu fui sem a camisa do Palmeiras. Por quê? Porque eu queria comprar uma e fazer o tour pra ficar tirando fotinha dentro do estádio. Só que eu agendei o primeiro horário. O primeiro horário, a loja que tava lá...
Tá fechada.
Não tava... Tava fechada. Aí eu conversei com o cara, eu falei assim, não, vocês vão... Tem como você dar, sei lá, 2 minutos só pra eu comprar uma coisa na loja aqui e eu fazer o tour? Aí o cara falou, não, eu vou começar 10 horas. Mentira! Desgraçado, começou 9h57. Aí eu falei, foda-se a introdução, eu vou lá na loja. Eu uhum. peguei a camiseta, escolhi a camiseta, peguei a camiseta. Eu perguntei pro vendedor da loja, eu posso... comprar essa camiseta, eu só vou fazer o tour ali, aí eu posso personalizar depois, porque personalizar demora uns 10, 15 minutos pra você estampar. Aí ele falou, você fala comigo. Aí chega uma outra funcionária, não, não pode, camiseta usada não pode personalizar. Aí o funcionário que me atendeu falou assim, ou vai lá falar com aquela mulher lá que estampa lá, provavelmente devia ser a dona da loja. Perguntei pra ela, aí ela falou assim, não, eu não posso fazer isso. Se eu abrir exceção pra você, eu vou ter que abrir pra todo mundo.
É o típico papo de quem não quer fazer bagulho, né? Nossa.
Mano, eu peguei a camiseta, eu deixei em qualquer coisa e fui embora. Minha esposa virou pra mim e falou assim, você não compra porra nenhuma nessa loja.
Tomar no cu, mano.
Tipo, você paga caro pra fazer um tour, você é tratado que nem lixo, tipo... Eu pedi uma exceção, do tipo, cara, eu só ia colocar a camiseta por cima. Se ela quisesse, eu até deixava a etiqueta no coisa. Se ela chegasse e virasse pra mim e falasse assim, não, talvez tenha um defeito, porque a camiseta vai estar suada, vai estar... Eu ia falar, tudo bem, eu arco com... Tipo, eu ia deixar tudo pago, e a ignorância é tanta que, tipo, a pessoa, tipo, sai como se tivesse, sabe? Você, ah, eu tenho razão.
Aham.
Uhum. O brasileiro é muito assim, é muito agressivo. Tipo, não, a gente assim, tem aqui...
Eu esperaria uma coisa dessa no japonês, porque japonês é segue regra e é isso.
Então, o japonês, ele fala, ai, desculpa, não sei o que, não dá pra fazer. Realmente, o japonês, ele é mais duro, ele é mais estrito na regra.
Sim.
Mas, tipo, você vai sair de lá, tipo, você vai perguntar, pô, não tem ninguém que eu possa te ajudar? Aliás, isso aconteceu também no Poupa Tempo. Eu tentei atualizar meu RG antes de fazer o... Quer dizer... Com um documento só do cartório. Você acredita que a mulher me atendeu? Eu falei, putz, eu tentei explicar minha situação. Nossa, eu não vou ter muito tempo aqui no Brasil, hoje eu vou ter que ir pra Porto Alegre. Não tem como eu falar com o seu superior alguma coisa só pra explicar a minha situação? A mulher pegou, saiu, foi pro banheiro e foi embora.
Caralho.
Me deixou sem falar sozinho.
Caralho. É assim, tipo, o Poupa Tempo eu entendo porque ele tem... Atualmente o Poupa Tempo sempre marca, né, pra falar. Mas não dava, né?
Mas tipo, fala assim, ó, desculpa. Era tipo, eu não tava acusando ela de que ela não queria fazer. Só queria falar com alguém superior pra tentar explicar minha situação.
Aham, uhum, sim. Ela foi embora só.
Ela só foi embora.
Foi pra tempo da Sé? Esse aí?
É. Tipo, de verdade, são várias coisas que você fala assim, você sai puto da vida, Jamon. Tipo, é uma falta de respeito. Tipo, a gente sempre tem aquela ideia de brasileiro é caloroso e não sei o quê. Cara, de verdade, você vive no Brasil, tipo... As pessoas te tratam que nem lixo, velho. É só uma pessoa entre coisas. No Japão não tem esse tipo de situação.
Sim.
Eu não passo por esse tipo de coisa.
Assim,
isso que eu não sei nem falar.
Eu vou dar uma defesa, mas assim, não, não é chato. Eu concordo com você, Jeff, é uma porcaria isso aí, tipo, você vai ser tratado como lixo. É, talvez eu esteja acostumando a ser tratado como lixo em vários lugares. Porque só ele fala, esse cara aqui tá ganhando uma bosta. Tipo, eu acho que no Aliança, no serviço público é um pouco mais difícil, porque você ganha ok, normalmente. A mina que te ignorou e foi pro banheiro, ela ganha não tão mal. Mas o cara do Aliança, eu acho que eles devem ganhar tudo umas bostas, eles falam, mano, a gente não trata ninguém bem porque a gente não tem uma vida boa, sabe?
Não, tipo, eu não... Meu ponto não é esse. Tipo, no Japão, você tem vários funcionários ruins. Várias pessoas que, tipo... Mas, tipo, ninguém vai te afrontar.
Sim.
Ninguém vai ser agressivo a ponto de... Cara, você tá errado. Ele vai falar, eu não posso fazer.
Sim.
Ninguém vai te dar lição de moral nesse, tipo...
Talvez a galera seja muito brasileiro. Talvez você tenha desacostumado que brasileiro tá sempre... Ainda mais paulistano, tá sempre esperto com um querendo passar a perna no outro. Então tá sempre puto. Você pede um aí negócio e fala, tá tentando passar a perna em mim, deixa eu...
Aí, tipo, tu... Você vai fazer o clima lá no... eu fiz o tour lá, você faz, tipo, mal com cara de bunda, velho, tipo, sabe?
Ah, sim, estragou teu dia já, né?
É. Estragou teu dia. Aí eu... quando eu saí, fui pra loja do lado lá, aí minha esposa falou, aqui você pode gastar o que você quiser. Eu gastei mais de R$1.000 na loja.
Caralho, muito bom. É, os caras perdem venda desse jeito também, né? Fala, puta... Não, é burrice, burrice.
Não. E assim, por mais que o cara... Gilmão, por mais que o cara ganha mal, você vai em produto de camisa de time, é produto caro, velho.
Sim. Eu não compro, mas eu imagino que seja, porque se vende um monte de pirata. E a pirata não é super barata também.
Então, você espera ser maltratado? No... Ele tá lidando com o público... com dinheiro, isso é tratado como se fosse merda.
É, tipo... é complicado, Jeff, tipo, nunca comprei essas coisas de camisa de time, mas, mano, eu entendo, tipo, ser tratado mal quando você vai numa loja toda animada e você é tratado que é uma bosta. É uma brocha muito grande, né? Você fica muito desanimado. Né?
Mas acho que é isso. Fiquei em São Paulo, conheci Porto Alegre. Porto Alegre, na minha cabeça era a capital, a cidade grande, mas aí você vê a escala quando São Paulo é grande, né? Minha esposa ficou brincando quando a gente foi no centro de São Paulo, resolveu as coisas, a gente foi no centro de Porto Alegre. Ela falou, a quantidade de mendigo que tem no centro de São Paulo é a quantidade de pessoas que tem no centro de Porto Alegre.
Quantos habitantes tem em Porto Alegre?
Eu não sei, mas no centro não tinha muito.
1.300.000. População no último censo de 2022.
É.
Ah, tem considerável, tem considerável.
Conheci o Rio Grande do Sul, a gente tava lá andando. Minha esposa aí já tava mais de boa, a gente conseguiu fazer as coisas.
Ó, Jeff, assim, eu não sei eu imagino que você esteja acompanhando o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul.
Ah, sim. Minha esposa saiu de barquinho lá, resgatada. Minha esposa não, minha sogra.
Nossa, então, mano, vocês foram antes de acabar o Rio Grande do Sul, né? Basicamente isso.
Basicamente isso, tipo, a gente é... Não sei se a gente tem sorte ou se a gente é mensageiro do caos, velho. Tipo, a gente vaza da terremoto. A gente vai embora, alaga tudo.
É, realmente.
Todas aquelas ruas que estão assim, é tudo que eu passei, velho.
Eu não tinha esquecido do terremoto, é verdade. Você e sua esposa aí estão um perigo, né? São um perigo.
A gente viaja da merda.
Nossa, sua sogra saiu de barquinho?
Ela saiu, a água tava no peito dela, tipo, ela não conseguia nem subir no barco, ela, tipo, saiu andando, tipo, segurando o barco pra não...
Caraca, que situação.
Mas, em geral, assim, tipo, foi bem estranho, foi, tipo, eu fiquei no Brasil, eu sentia muita falta do Japão, eu acho que eu me acostumo muito mais com aqui. Não vou dizer que aqui é melhor que o Brasil, porque... Depende da sua cabeça. Eu acho que Japão tem vários problemas de liberdades individuais que não tem jeito. É só você aceitar. E outra coisa que eu me assustei, irmão, é...
A comida do Brasil, você não matou a saudade?
A comida do Brasil é boa. Só que eu tava esperando, tipo... Eu tava esperando tanto melhor que eu fiquei um pouco decepcionado com algumas coisas. Porque assim, fruta no Brasil é barato.
Sim.
Fruta no Brasil é barato, tipo... Só que assim... Se eu vou comer morango no Brasil e no Japão eu tô pagando 4 vezes mais o preço, mas é 2 vezes mais gostoso.
Entendi.
Então tudo que tem no Japão, eu prefiro no Japão, mesmo pagando uma facada. Agora as outras coisas que não tem no Japão, nossa, minha esposa se entupiu de mamão. Eu cagava roxo no Brasil, me entupindo de açaí.
Ah, pensava que era beterraba.
Não.
Açaí, todo Jeff.
Todo dia, nossa, Jamon. Eu comecei, eu comia tanto. Minha meta era chegar com menos de 100 quilos, menos de 3 dígitos no Japão. Nossa, Jamon, chegou, sei lá, depois do dia 20, assim, eu comecei a passar tão mal, que eu não conseguia comer.
De tanto açaí?
De tanta porcaria que eu tava entuxando, velho, pra frente. eu fui pra Gramado, eu tomei aquele café colonial no almoço, aí depois na janta eu comi fundi. Aí o café da manhã do hotel, maravilhoso, no dia seguinte, eu não desci pra comer porque eu tava passando mal.
Véio. Nossa, Jeff.
Eu fui no NBA Park em Gramado, ganhei um concurso lá de lance livre.
Ô, louco!
Nossa, eu fiquei assustado, tipo, os caras pagam, sei lá, quase R$200 pra entrar no NBA Park, não consegue dar um lance livre. Eu precisei acertar 3 lances livres seguidos pra ser campeão de, sei lá, de 60 pessoas.
Caraca!
Tamanha ruindade das pessoas.
Ganhou o quê, Jeff?
Ah, não, era 15% no restaurante. Se fosse na loja, eu ficaria mais feliz. Eu gastei uns R$600 na loja, 15%, eu ia ficar mais feliz. É. Mas é isso, Jamon. Eu sinto falta do Brasil cueca, Jamon.
Do quê?
Aqui, cueca. Eu gastei mais de R$300 em cueca. Eu cheguei na Lupa, eu vi aquela cueca cavada de algodão. Eu falei, me vê tudo que você tem aqui.
Pera, qual cueca? Você não gosta de samba canção?
Eu não gosto de samba canção, eu não gosto de boxer. Eu gosto daquela cueca antiga.
Entendi. Eu uso boxer.
É muito difícil já a cueca antiga. No Japão eu nunca achei. Se do Brasil quiser me dar um presente, arranja uma cueca.
A cuequinha, ó, o fininho, né? O bagulho lá, o mini fio dental. Um pouco maior que um fio dental.
Mas assim, foi bom conhecer os amigos da minha esposa. Eu não sei se a gente tem ouvinte no Rio Grande do Sul, mas eu espero que eles entendam que eu vou ofender eles. Eu fiz minha pesquisa de data Uber, 3 Uber em São Paulo, os 3 ficaram quietos. No Rio Grande do Sul eles não paravam de falar, e falavam de tudo. Futebol, política e não sei o que, e eu tava de saco cheio. E tipo, parece que não é uma conversa, ele não tá conversando, não tá perguntando nada pra você. Ele só tá, tipo, cuspindo fatos que na cabeça dele ele acha que é verdade. Alguns até são. Eu não sei, eu acho que o povo gaúcho é diferente.
Poxa, diferente.
É diferente.
Assim, São Paulo eu sei que varia muito. Você roda uma moeda, ou o Uber não cala a boca, ou o Uber não fala nada. É, inclusive, então, eu já falei que eu já indiquei o nosso podcast pra um dos Ubers lá, quando eu tava na BGS. Eu falei, eu faço podcast e falei.
Eu não tenho problema em conversar com as pessoas, mas eu gosto de que isso é uma conversa. Tipo, quando você sente que você não tá sendo escutado, aí eu acho um problema.
Ah, sim. Depende da... É que assim, você falou assuntos, política e futebol. Política virou futebol no Brasil, né? Você torce. Você não discute política. Então, tudo no Brasil, tudo pro brasileiro vira futebol, na verdade, né? Essa é a verdade. E aí você não consegue discutir, porque é torcida.
É.
Não é lógico mais. Virou coisa do coração. Aí acabou.
É, mas minha esposa fez propaganda lá do Café Colonial, eu não gostei. Eu achei que é muito bolo de vó sem gosto. mas eu tenho que te falar uma coisa, que gaúcho é fora de série. A mesa deles é farta, velho. Você vai num rodízio, sei lá, aqueles rodízios de pizza. Você vai em qualquer lugar, sei lá, em São Paulo, sei lá, a pizza de carne tem, sei lá, uma fatiazinha de carne, velho. Nossa, gaúcho entuxa de carne, velho. A pizza realmente é de carne.
É, aqui é você economiza, né?
É.
Tem várias. E as pizzas, mano, em rodízio a pizza, o pedaço é pequeno, velho. É triste.
É, então. Eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, nossa, só comia cachorro quente.
Eu não gosto de cachorro quente, Jeff. Então esse aí eu não vou te acompanhar.
Nossa. Eu, sei lá, ia pro dentista, voltava com o cachorro quente, ia pro médico, voltava com o cachorro quente.
Tava se esforçando pra não engordar tanto, né, Jeff?
É assim, primeira vez que eu volto pro Brasil com grana, né? Aí eu fui em restaurante que eu nunca tinha pisado na vida, né? Aí eu fui num que falam assim, nossa, realmente isso aqui é diferente, véio. Ser rico faz diferença, velho.
Antigamente dinheiro eu saía... não traz felicidade, mas ajuda, né?
Eu falava, não, antigamente era, sei lá, o brasileiro acho que é até feio falar de médio, mas tipo, você ia comemorar sem a Outback, tava feliz. Agora deu pra comemorar nos lugares, sei lá, um pouquinho mais caros que a Outback. Não, bem mais caros que a Outback.
E uma Outback tá cara agora, hein? Pelo amor de Deus.
Não, sim. Não, mas você entendeu, era tipo,
sim,
era
onde, mas onde é mais caro. Assim.
É, onde você conseguia pisar, tipo, não você fui muitas...
Você foi pro fogo de chão, sei lá, Jeff.
Então, eu fui num NB Steak. É um pouquinho pior do que o Fogo de Chão, pelo menos é o que eles falam. Na verdade, é que assim, tipo, minha irmã convidou pro barbacoa, mas barbacoa eu ia tanto aqui no Japão que eu acho mó sem graça. E realmente, aqui é sem graça, mas acho que no Brasil deve ser bom.
Entendi.
Ah, mas eu fui nos lugares, meu Deus do céu, João. Mas é, foi interessante. Nossa, minha esposa tava feliz da vida lá, no sentido de, pô, tipo assim, a gente tava que nem mulambeito, né? A gente ia tudo zoado, né, pra não ser assaltado. Aí a minha esposa falou, a gente vai entrar naquela loja, a mulher nem vai olhar na nossa cara, né? É dito e feito, a mulher não olhou pra atender, né? Uhum. Aí a gente queria alguma coisa, tinha que buscar o atendente, né? Tipo, a gente entrava numa loja de shopping, sei lá, tem 5 atendentes. E você tem que caçar um pra, sei lá, pedir o número do seu tênis, sabe?
Aham. Uhum. Os caras, mesmo 5, ficava 5 sem fazer nada, mas não ia te atender.
É Brasil, velho. É aquela coisa, né? E felizmente a gente trabalhou bastante aqui no Japão pra gente ter condição. Você quer? Vou lá e levo, sabe?
Uhum. E vocês foram, o senhor falou, a gente vai com um certo dinheiro, a gente não vai, né, gastar tudo só na passagem e não ter mais dinheiro nenhum. Né?
Ah, então isso foi uma experiência boa. Eu espero não demorar tanto tempo pra voltar pro Brasil, mas assim, é mais pra família e amigos, porque eu acho que a vida no Brasil eu não gosto mais,
não. Não, concordo. Sempre... Eu lembro como que você tava vivendo aqui no Brasil, Jeff. Eu acho, tipo, comparando os dois, você tá vivendo melhor no Japão.
Nossa, tipo, eu entendo quem sente... Tipo assim, eu entendo aquele discurso. Não, a gente sente falta do calor. Realmente, tipo, você nem conhece a pessoa te dá um abraço mó forte, você se sente mó bem, assim, né? Mas é aquela coisa, né? Foi o que eu falei. Você só precisa de um desgraçado pra arruinar seu dia. E no Brasil é muito fácil achar, velho. Você fazer as contas e falar, cara, não vale a pena, velho. Aqui independente, de verdade. Aqui as pessoas te... Ou elas te tratam não bem, mas, tipo, é igual pra todo mundo, sabe?
Ah, são neutras, né?
É, tipo, tem um cara que trata bem, tem um cara que trata mal. O cara que trata mal vai tratar mal todo mundo. Tipo, mas ele não enfrenta. E é isso que, tipo, tira a felicidade da pessoa. Tipo, parece que você tem que estar brigando o dia inteiro.
Sim, sim. Tem hora que você tem.
Ah, sabe? E tipo aquele negócio Nossa, aquele negócio da estampa da camisa, meu filho, que diferença faz, velho?
É, besteira, os caras lá tá... Nossa, velho, não sei, velho, se olha e fala, essa briga aí eu achei bizarra, velho.
Não, eu fiquei sabendo que uns 10 dias antes que eu viajei lá, em, né, que eu fiz escala em Dubai, Jamu, o aeroporto alagou também ali.
Depois ou antes?
Antes.
Antes, tá.
Cês, nossa, tava... Vocês
não foram um mensageiro agora.
Nossa, tô fugindo de tudo, né? De tudo e de todos.
Nossa. Tá desafiando Deus, a sua existência, né?
E outra coisa que eu esqueci de falar no Brasil. Cara, você não tem ideia como minha bunda ficou assada no Brasil.
Papel higiênico, você não acostumou?
Não, e eu nem achei que o papel higiênico tava ruim. Mas só o fato de não ter o chuveirinho no rabo, velho. Nossa, faz uma diferença absurda.
Você aprendeu a limpar a bunda, Jeff.
Aí você precisa passar um monte de vezes, fica aquela... Nossa, fica muito assado,
né? Jeff, você esqueceu de como se limpa a bunda aqui.
É, bem isso.
Não, mas o chuveirinho no rabo... Assim, eu já falei, teve uma época aqui em São Paulo que tinha lugares que tinha esse chuveirinho no rabo, lugares japoneses, público, né? E eu usei. Contrariando todas as noções de higiene, eu usei. E é bom demais.
Não, agora eu entendo gente que leva privado do Japão pro Brasil. Assento de...
Não consegue mais limpar o bumbum em nenhum lugar, né?
É, você perde.
E jogar o lixo na descarga? É no Japão jogar na descarga?
É, joga na descarga. Primeira coisa que minha esposa pisou no Brasil, eu falei, não vai jogar o papel higiênico na privada. Ela me volta rindo, assim, tipo, eu joguei.
e entupiu?
Ah, não sei, era do aeroporto.
Ah, a sacana é o aeroporto, então, só.
É.
Os caras devem estar acostumados com o gringo fazendo besteira lá.
Ah, não, sim, tem um monte de aviso, mas, tipo, não adianta o aviso, tipo, a gente não... É meio que automático, a gente faz.
Sim.
É, mas eu saí feliz do Brasil, eu senti que... Eu falei isso pra minha esposa, eu não aguento, gente, foi difícil aguentar a família dela no Rio Grande do Sul, os amigos dela falam demais também, mas é o jeito deles. É. Mas em São Paulo eu fiquei feliz.
São Paulo tava me divertindo muito.
É assim, é aquela coisa, eu só não gosto de fazer nada lá em São Paulo. Tipo, eu ia lá fazer as coisas com as minhas irmãs, jogava basquete com a minha sobrinha, eu tava feliz, né? Agora, Eu fui lá no museu da exposição do Chaves, lá no Museu da Imagem e Som. Puta, mal, tava cheio. Mas aqui, assim, acho que esse é um exemplo clássico. De, tipo, no Japão as coisas são muito cheias. Mas, tipo, tem um museu. Aí tem uma fila pra bater foto. No Japão, as pessoas batem uma foto e vão embora. No Brasil, não. Ela bate uma foto, faz outra pose, bate outra foto, faz não sei o quê. E tá cagando pra quem tá atrás.
Tem que instagramar. É instagramável. É, tudo isso.
Tipo, óbvio, todo mundo quer tirar uma foto ali, sei lá, num negocinho colorido de Chapolin. Todo mundo quer. Mas, tipo, cara, você não tá vendo que tem um monte de gente?
Sim. Precisa de ter alguém controlando isso, né? Pra...
É, tipo, tem
no Brasil coisas precisa que... ter gente controlando.
É, não funciona, velho. Não funciona. Não funciona. E, tipo, é tão estranho pra mim, porque, tipo, a gente ia... A gente tava na rua, a gente ficava esperando lá o sinal abrir de pedestre. Aí a minha sogra, mas no Brasil não é assim que a gente faz, velho. Não tem carro, a gente vai lá e atravessa.
Exatamente. Não tem isso, não. Não, tem
Japão
carro,
não é passa, assim. Não tem então, carro, você... no Japão não é isso que você faz. Você vai lá e você espera, velho.
Aqui, depois das 11 da noite, você não espera nem o sinal vermelho ficar verde de carro. Você vê que não tem carro, tu passa. Não vai ficar morgando ali na rua com o carro e ser roubado.
Ah, então. E aquela coisa, né? Bastante pedinte, né? Minha esposa lá. A gente não consegue ficar com um dia no Brasil, velho. Porque o cara pediu uma coca, minha esposa vai lá e pagava, né?
Aham. Uhum.
Aí minha irmã brigou lá comigo. Assim, mas... Aí eu falei pra ela, não, tá certo, o cara que precisava de açúcar, velho.
Ele vai trocar por pedra. É isso que ele vai fazer. Não vai usar açúcar.
Não, ela comprava o coisa, tipo, a bebida pro cara.
Não, o cara vai lá e troca.
Aí eu não sei.
O cara só não tá usando... É assim, se ele começa a beber na tua frente, já é um bom sinal.
Não, é porque ele tava com um, sei lá, um pão numa mão e ele precisava de alguma coisa pra beber.
Precisava descer um pão.
É.
Beber a aguinha aí pra descer esse pão, que não consigo amassar esse pão. Ah, não. Não, Jeff, não pode. É, assim, em São Paulo você fica... Você fica duro sobre isso, né? Você para de se emocionar.
Sim. Né? Sim, tipo, você fica pensando, ah, o cara vai viver disso, o cara vai se aproveitar dessa situação.
Não, é porque se você dá pra um... Mano, é aquela coisa, você vai... É, primeiro que você vai ficar irritado, porque sempre que você sai, tem sempre o mesmo cara pedindo. Não é um pontual. É o cara, ele sempre pede. Ele nunca sair dali, né? E no mesmo horário, pra você, é vitória.
Pra gente, é tipo, cara, eu não vou ter que me lidar com isso aí. Daqui a pouco eu tô voltando pro Japão, vocês que se ferrem em São Paulo.
Aí sim. Mas é irritante, assim. Quando você não dá e é xingado, nossa, dá uma revolta, Jeff. Eu já, quantas vezes eu não dei dinheiro e os caras, você vai pro inferno. Aí ele fala, nossa, grosso.
Mas te juro, irmão, no Brasil, foi, nossa, parece que o tempo não passava. Parece que eu fiquei, sei lá, 90 dias no Brasil.
Caraca, você detestou o Brasil, é isso?
É. Não as pessoas, tipo assim, minha família, meus amigos, me dei super bem, tipo, foi divertido e tal, assim. Mas acho que só pelas frustrações que você passa de sair na rua, né? Parece que é uma batalha atrás de outra.
Nossa, que louco.
Mas eu espero, assim, se tudo der certo, se meu emprego ainda continuar existindo e eu tiver essa flexibilidade de ir pro Brasil, eu vou pro Brasil mais cedo.
Ah, vem que eu vou fazer umas encomendas de controle de 64 com você, já.
Ah. Aí vocês se planejam melhor aí.
Só de chapéu não pedir um próximo bicho de 1,20 m, já ajuda, eu acho.
Ah, já tá tudo certo. Bom, enfim, e você, João? Tem alguma coisa pra falar?
Olha, eu tenho, mas eu vou deixar pra depois, Jeff, porque a gente já tá há 40 minutos de podcast. Então eu vou seguir essa. Assim, eu vou só falar então rápido uma coisa, só pra falar que eu me formei. Eu tinha uma formatura solene. Então, eu me formei, fiz aquelas coisinhas lá de usar beca, eu acho que é beca o nome. Usar beca, colocar o chapéuzinho, tudo, foi
nossa, interessante. Mas... Ah, isso no japonês?
Não, na faculdade.
Agora que você foi fazer?
É, 2 anos depois que eu basicamente colei o grau, né? Sim. Mas eu... Aí, porque demorou, porque eu me formei de verdade na faculdade, me formei no meio da Covid. E a faculdade demorou bastante pra começar a chamar as pessoas pra fazer formaturas solenes, né? E aí eu, assim, eu dei, pra você ter ideia, eu dei um interesse acho que em dezembro e novembro. E aí
porque
eu
fui não chamado foi só agora. Você, né?
Nossa, foi uma galera, assim. Foi uma galera. Mas no meu grupo lá, no meu, assim, no, eu não, é, foi chato, uma parte chata da minha formatura foi porque eu não conhecia ninguém, né? Eu pegaram umas pessoas X, assim, formou. Tanto que só formou 4.
Jogaram tudo mesmo.
É, era tipo, eram 4 caras de 6 da computação que tinha. Um Um entrou em 2012, eu entrei em 2016, tinha um de 2015 e tinha um de 2018. Uhum. Tudo formando, tudo tirando grau, tirou grau e agora formou junto, mas eu não conhecia ninguém lá. Não conhecia ninguém. Meus amigos, eles formaram em dezembro, eles tiveram a formatura sua, um casal de amigos que eu fui padrinho deles no casamento deles. E eles vieram de Portugal e eles estão morando em Portugal agora. E aí eles formaram em dezembro. Então, outro cara lá formou em tal mês. Um amigo meu do colégio, nem da própria faculdade, formou em março. Agora eu tô formando em maio. Então, assim, é só pra ter o evento, né? Eu só fui pra ter o evento e falar assim, ah, putz, é uma vez na vida, outra na morte. Então, última vez que eu vou formar, muito provavelmente nessa minha vida, então deixa eu fazer. Uhum. Aí eu fui lá, coloquei a beca, tirei foto, fui com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha namorada. Aí tirei as fotos lá e é isso. Eu tenho outras histórias, mas eu vou deixar essas histórias pra depois. Podemos seguir, então, já.
Eu tenho história ainda do como eu perdi no karaokê por causa de vocês. Vou falar no próximo parte.
Beleza.
Vamos pros comentários, João?
Vamos, então. Eu vou começar lendo aqui os comentários do Conexão Nintendo número 167. Ou é o 166? Acho que é 166. Novidades de Paper Mario The Thousand Year Door e a ausência de Samus em Fortnite. Eu vou mudar aqui as abas pra eu poder ler melhor. E o primeiro comentário é do René Augusto. Fala, senhores, tudo bem? Ainda sigo jogando os mesmos jogos do meu último feedback. Jogando quase que diariamente o Brain Training do Dr. Kawashima e se aventurando por Ganor em Hoofganor. Na minha última run, consegui chegar no chefão do Ato 2, mas acabei perecendo. O jogo completamente inspirado no Slay the Spire, jogo que confesso que não conhecia. Mas assim que vocês falaram dele no parte 2, dei uma conferida e é exatamente a mesma vibe. É que era o problema, né? Todo jogo de carta que virou roguelike... ficou inspirado no Slay the Spire, né? Copiando o Slay the Spire, né? Nem inspirado. Agora a gente vai ter jogo de carta copiado de Balatro. Vai ser isso. A galera não consegue inventar muito jogo de carta roguelike.
Ah, mas tá certo, né? É difícil.
Ah, mas é osso, né? Você lançar um jogo tem 10 igual depois.
Ah, sim, mas... Mas é que isso aí é o problema que... Sei lá... Breath of the Wild os caras tentaram, mas não conseguem por causa que o escopo é gigante, né?
Sim.
Quando é um jogo de cartas, você consegue copiar e colar, né?
Consegue ver melhor.
Ah.
Com relação aos jogos da Aclan, que saíram para o Switch Online, eu nunca tinha jogado nenhum dos dois. Mas me lembro de ter visto. Fala, Jeff.
Você acredita que eu não conhecia aqueles jogos que lançaram?
Também não conhecia?
Não.
Caraca, eu pensava que você...
Não, e eu não vi em nenhuma locadora aqueles jogos.
Eita porra.
Porque, tipo, o meu conhecimento era, tipo, toda a biblioteca que tinha na locadora. Você tem quanto que tem uns 200 jogos? Na locadora tinha o quê? Uns 160?
Esses aí foram dos 40 que faltou.
Ah, é.
Aí ele falou aqui, mas me lembro de ter visto propaganda deles naquelas propagandas da Direct Shopping que tinham nas revistas de videogames. Volta e meia sempre apareceu algum jogo de procedência duvidosa nessas propagandas, risos. Não sei se o Chapéu e o Jamão vão se lembrar dessas propagandas, mas o Jeff, eu tenho certeza que vai. Estou mandando um exemplo de propaganda neste comentário para elucidar como eram feitas essas propagandas. Aí ele mandou uma propaganda da Direct Shopping, uma imagem. Eu não lembro dessas propagandas, eu só lembro de algumas que tinha acho que na Nintendo World, mas aí já era pros anos 2000, não era em 90, que era um monte de coisa de compre... Eu esqueci o nome agora, quando você compra embaciada, quando você compra um monte.
Atacado?
É, era compra atacado de jogo. Por algum motivo eles faziam compra... tinha propaganda de atacado nas revistas de jogo.
Uhum.
É muito... Não sei, é meio estranho pro público. Eu lembro que eu liguei pra comprar Pokémon Safira. Eu lembro disso, eu fui comprar por telefone Pokémon Safira. E aí ela falou, não, a gente não vende, a gente só vende atacado.
Aí você falou, me dá 5 aí, Safira.
Mas voltando aos jogos, eu me lembro de ter visto publicidade deles, mas nunca me chamaram a atenção, sequer para alugá-los. E vejo
eu alugava tudo que tinha na minha locadora. Que jogo que novo, não importa.
Tipo, é novidade, né? É isso.
É, eu só queria, tipo, jogar e ter experiência. Tipo, dane-se se a imagem tá chamando atenção ou não. Aí eu não sei, né? Talvez eu era muito filhinho de papai na época, eu podia alugar, sei lá, dois jogos.
Sim, sim. E tanto filho de papai quanto ser um espírito descobridor, né, Jeff? Porque a galera quer alugar sempre, sei lá, Mario Kart, né? O Smash, o Pokémon, o Zelda.
Ah, não. Pra mim, tipo, eu alugava tudo. Aí quando chegava, sei lá, no meu aniversário, eu pedia o jogo X. Chegava no Natal, eu pedia o jogo Y.
Um que você não ia querer mais alugar, né? Você quer pra você.
É, tipo, é.
Sim, faz sentido. E vejo que foi uma sábia decisão, pois os dois jogos são muito ruins. Eu não aguentei jogar 5 minutos de cada. E olha que eu joguei com os controles de Nintendo 64. Então nem dá pra usar a desculpa que eu usei o controle de Switch e posso ter estragado a experiência. Aproveito também para fazer uma retroavaliação do Blast Corps, que tinha saído no serviço antes dos jogos da Clan, que também deve ter jogado menos de 5 minutos e também achei muito ruim. E aí, Jeff, Blast Corps?
Eu lembro, eu não joguei agora o que saiu, mas eu lembro de ter alugado e eu lembro de ter gostado. Não sei, era tipo, era um jogo diferente, você disse que um monte de coisa. Bom, mas eu tenho que rejogar pra... Provavelmente vai ser um jogo ruim.
Pra reavaliar.
E outra, 5 minutos é muita coisa. Quanto tempo, Jomon, você testa Ice Climbers de NES? 30 segundos, né? Antes de você fechar.
É, eu acho que eu passo a primeira fase, talvez.
Ah, tá, mas não é 2 minutos.
Provavelmente não.
É.
Eu lembro que quando a gente fez, em muito tempo atrás, a gente tava tentando fazer... Ah, vamos jogar um jogo de NES do Nintendo Switch Online. A gente falhou, tipo, no primeiro jogo mais diferente a gente já falhou.
Não dá, antigo não dá. Jogo antigo, revisa. Eu já falei, eu tenho uma opinião polêmica aqui. Eu sei que todo mundo gosta de ter a história, não sei. Mas é difícil você jogar jogo antigo. Porque ou você joga com a nostalgia que você jogou quando você era moleque, ou você revisita o negócio, mas você não tem a noção de como era a época.
Eu concordo, mas eu acho que tem jogo que envelheceu bem. Por mais
tem de... jogo. Não, tem jogo que envelhece bem. Mas do tipo. Esse, sei lá, o jogo que envelheceu bem não significa que ele é melhor do que o jogo, sei lá, que envelheceu, sei lá, pega um jogo que envelheceu bem, Mario 64 envelheceu bem?
Eu acho que sim.
Ah, GoldenEye envelheceu mal?
Um pouco, mas depende do controle que você tá usando, né?
Não, tá, tudo bem, GoldenEye envelheceu mal, vai. Não é nenhuma opinião polêmica.
Uh-huh.
Os FPS eles mudaram, tá. O que na época se discutia? Qual que é o melhor empate? Depende do seu gosto.
Sim.
Hoje em dia você vai falar Mario 64. Mas você não tem o quão era difícil jogar um FPS na época.
Sim. Não, esse ponto seu tá válido. É difícil, você tem que voltar lá. Você não, é um comentário, tipo, qual é o melhor. Agora você vai fazer um comentário anacrônico, né? Você
então,
não tá tipo, na época.
Tipo, você não vai conseguir apreciar a beleza que era de um FPS com um GoldenEye.
Sim. Você tem que ouvir as histórias, tem que ouvir o histórico do jogo, ou senão você mesmo estudar a época pra você entender isso. Mas eu acho que isso vale com qualquer coisa, né? Eu acho que qualquer tipo de arte variante, você olha e fala, ah, mano, sei lá, pega os Homens das Cavernas, você fala, porra, vocês desenham mal pra caralho, hein? Caraca, vocês são muito ruins. Mas não é assim. Assim, eu fui no exagero, mas só que você olha e fala, pra você entender o que que aquilo era revolucionário na época, qualquer arte... Você tem que entender o que, que a época era. Ou qual era o paradigma da época, né? É um bagulho profundo.
Mas esse é o ponto. Mesmo você entendendo, mesmo você te colocando os parâmetros, tipo, a sensação é muito, tipo... Você vai jogar aquilo, você vai se...
Sim. O videogame sofre mais porque é interativo, né?
Então, é.
Sim.
Outras coisas...
Você pode sofrer mesmo. Interativo,
você vai falar, mas que absurdo esse... Você vai jogar Perfect Dark, você vai ficar xingando... Os bots, os 10 quadros por segundo, né? Pô, naquela época você ter um mapa com 16 pessoas, meu Deus, João. Era absurdo.
Quanto aos jogos de Nintendo 64, eu gostaria de ver algum jogo esportivo, tipo International Superstar Soccer 64, ou sua sequência, International Superstar Soccer 2000. Pra mim, que jogou esses jogos várias vezes na minha pré-adolescência, seria uma viagem no tempo. Mas acho que por conta de serem jogos da Konami, a chance disso acontecer é nula. Eu nunca diria nula. Né? Qual é a chance desses dois jogos aparecer aí que a gente viu?
Principalmente que International Superstar Soccer não usava... Você só copiava lá, não era nada oficial os jogadores. Mais fácil ainda.
E vocês, tem algum jogo que gostariam de ver no Switch Online? Mas que sabem que provavelmente não vai rolar? É isso, vou ficando por aqui e até semana que vem. Rostinho feliz. René Augusto.
Eu não pensei nessa resposta, mas só da propaganda que ele me mostrou aqui tem três que eu gosto. E não é Goemon. Obviamente, Digikong Racing eu já falei, mas os dois jogos de luta, Mace the Dark Age e Fighters Destiny, eu gostava quando eu alugava.
Eu não conheço esses jogos, Jeff.
Ah. E olha que eu odeio jogo de luta, hein?
Mas eu já falei várias vezes, os de 64, especificamente, o jogo que eu tô querendo é o Castlevania 64. Ou o Castlevania 64, não pode ser o Legacy of Darkness. Pode vir depois do Legacy of Darkness, mas eu quero o 64 porque ele é pior. E eu acho que por ele ser pior, ele é melhor. Não vou explicar sobre isso. E outros consoles, Jeff?
O quê?
Se você pegar o Nintendo Switch Online, ele não falou o que é especificamente do 64. Sei lá, do GBA, tem algum jogo que você queira... gostaria de ver, que acho que não vai rolar?
Cara, não joguei muito GBA. Né?
Então, Super Nintendo, né? Nada.
A Super Nintendo tem um monte de jogo que eu não consigo lembrar do nome pra recomendar. Aliás, eu comprei um livro lá pra ler no avião de Nintendinho, Super Nintendo lá. Acabei nem abrindo. Mas era basicamente isso, uma coletânea de todos os jogos de Nintendo e Super Nintendo.
Era dois livros diferentes ou era um só?
Não, eram dois livros diferentes.
Era aquela coleção Old Gamer?
Não sei, depois eu mostro pra
você. Da Editora Europa?
Não.
Tá.
Isso aí é em português, né, que você tá falando?
Esse é em português que eu tô falando, sim.
Não, eu comprei em inglês.
Ah, tá, entendi. E eu não sei, GBA. Sei lá, Digimon Kart. Eu gostava de Digimon Kart quando eu era pequeno. Eu não sei se eu gostaria agora no GBA isso. Era um Mario Kart fakezinho ali, eu gostava. E eu tava pensando, eu esqueci, mas eu lembro que eu pensei nos jogos de GBA, e a gente falou que não falta muito jogo, e eu comecei a pensar um monte de jogo e falei, nossa, a gente falou uma asneira absurda, porque falta jogo de GBA, tem bastante jogo interessante ainda pra sair no GBA. Só que agora eu esqueci de novo, não vai ser agora.
Ah, imagino. GBA é uma época que eu parei de jogar videogame.
E vamos pro último comentário do Leandro Alto. Fala, galera. Passando só pra deixar um comentário rápido e rasteiro. Sobre os jogos secretos, o Steam D eu conheço. Jogava na época da locadora, inclusive existe o 2. Eita. Não o suficiente, Jeff. Então foram três jogos que sumiram aí da sua locadora. Steam D 1 e 2. Vou recomendar um jogo que provavelmente seja secreto pra vocês e chama Glover. Mesmo ausente nos comentários, sempre escuto. Fui. O Glover eu só conheço porque ele é meio que um jogo místico, assim, mítico, não sei. Porque o Glover 2, ele acabou saindo depois, né? Ele saiu, ele, um beta do Glover 2 apareceu. Então eu conheço a mãozinha, eu nunca joguei. Eu sei que é um jogo de plataforma que você é uma mãozinha, que aí você tem a, você empurra uma bolinha, essas coisas. Uma mãozinha não, né? Você é uma luva. Mas eu só conheço pelo 2, porque saiu aquele jogo que não era pra sair, saiu... Vazou, eu não sei o que aconteceu. Mas é, não me é estranho o Glover. Não é que nem esses dois que saíram no Nintendo Switch Online. Já jogou, Jeff?
Eu acho que eu joguei, mas eu não lembro.
Tá no, na sua memória, montanha de plataformas 3D. Minha boca.
Tá umas coisas que não me chamaram atenção na época.
E foi esses os comentários, Jeff.
Bom, pessoal, então foi isso. Desculpa, não sei se alguém ficou ofendido que tá no Brasil. As asneiras que eu falei.
Não. Pô, a gente aceita o país que a gente vive.
Ah, tipo... Isso aí, é de cada um, né?
Eu peço aqui desculpas, na verdade, por ter ficado defensivo pra defender o Brasil. Pô, assim, não tem desculpa, no final não tem desculpa você já tá lá. Ser tratado mal sempre é chato.
Porque, eu não sei, eu escuto isso também de gente, bastante gente que tá no Japão, que não aguenta o Japão, por causa disso, é aquilo. É aquela coisa, são duas coisas diferentes. Depende do que você, de como você se acostuma. Aliás, isso é uma parte até boa, assim. Pelo menos que as pessoas falam, é sempre bom você conhecer uma outra cultura. Mas quando a cultura é tão diferente do país que você vive, pra algumas pessoas eu acho que não é bom você conhecer, porque aí você fica dividido em dois mundos.
Eu acho que, assim, eu não sou uma pessoa que viaja. Eu nunca saí do Brasil, Jeff. Uhum. Mas eu...
Não, viajar é uma coisa, viajar tanto faz.
Não, mas mesmo viajar, quando você viaja e fica um tempo, você começa e você conversa, você tenta entender a galera, você vai descobrindo coisas, que nem vai, sei lá. Minha irmã, ela foi recentemente pra Holanda e pra Alemanha. E ela ficou nervosa o quão alemão é sem educação. Assim, questão de gente pegar no trem e sentar e ficar com as pernas no trem da frente e ficar enchendo o saco. Tipo, ah, você fala que você quer sentar ali. Aí os caras falam, ah, é? Seu bilhete é pra cá? Duvido, me mostra teu bilhete. Tipo, a minha irmã viu isso, adolescente fazendo isso. Ah, ou se não, fala, ah, na Alemanha, o elevador era a área de mijo. Tanto em volta do elevador, quanto dentro do elevador. Era a área que a galera ia lá e fazer a mijo. E aí, ela foi a pessoa que precisava usar o elevador pra subir e descer, porque tem problema na perna. E aí, mano, aquele cheiro de mijo horrível pra subir e descer do elevador. Então, assim, você conhece tantas partes boas. A comida, a questão, às vezes as pessoas mesmo, quanto as partes ruins. E aí... Aquela coisa, o seu é muito mais extremo, porque você vive nos dois, você viveu muito tempo nos dois. Né? 7 anos no Japão não é pouco, e todo o resto do tempo no Brasil, não são tempos pequenos. É, então a sua experiência é muito maior. Mas eu acho que tipo, conhecer outras culturas é importante pra você perceber o quão a gente é limitado num país só. E aí causa isso, é aquela coisa que você falou, eu acho que é a sua ideia. Conhecimento, às vezes é triste, né? Você ter noção, é melhor ser ignorante. Mas eu vou votar que, assim, aí você tem que crescer como ser humano e começar a entender, tipo... Aí...
Não, não dá, porque... Porque você pode até entender, mas, tipo, você mora num lugar ou você mora no outro.
Sim.
Você vai tomar patada de tudo quanto é jeito, velho.
De algum lugar... E aí, você escolhe suas lutas, as suas possibilidades, é.
É, escolher luta é muito complicado, Jim. É igual jogar jogo aberto, velho. Melhor o cara dar um caminho lá e acabou, velho.
Beleza, a vida não pode ser open world.
Ah, eu não sei, eu tô falando isso, obviamente, é uma opinião impopular, mas eu tô sendo honesto, é difícil.
Sim, é difícil.
É difícil, tipo, um mês assim, eu tô no Brasil, vou me readaptar, tipo, e você sofre, velho.
Aham.
Uhum. E tipo, de um lugar que você morou mais de metade da sua vida.
Sim.
Como você não aguenta morar, tipo, você aguentou 20 e tantos anos, velho? Não faz sentido algum, velho.
Complicado, Jeff, complicado.
Bom, então é isso, pessoal. Agradeço aí pra vocês terem escutado a gente aí. Falei um monte de groselha aqui, mas parte 2 é pra isso.
Sempre, sempre.
É, se não gosta de ouvir parte 2, eu concordo com você.
Respeito.
É isso, e daqui a 2 semanas a gente volta.
Tchau, tchau.